Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
O Em Pauta está de volta. O nosso assunto desta semana é o câncer de mama e os direitos das mulheres portadoras desta doença. O câncer de mama é o tipo de câncer mais comum entre as mulheres no mundo e no Brasil, depois do câncer de pele não melanoma, respondendo por cerca de 28% de novos casos todos os anos. A gente estava falando no bloco anterior sobre os direitos, né, das mulheres portadoras. Vamos focar um pouquinho agora mais nisso, né, doutora Valéria? O que é de atribuição da administração municipal e aquilo que é de atribuição do governo federal neste sentido de uma mulher que está tratando a doença, por exemplo, fora do seu município, fora da sua cidade?
Então, perfeito. Se naquele município eles não têm os CACONs, ou seja, esses sistemas que fazem o tratamento oncológico, de quimioterapia, radioterapia. Então, essa pessoa tem que ser transportada. Então, o município, nesse caso, ele faz convênio com o Estado para que ele leve esse paciente para ele ter o atendimento nesses outros centros, né? Então, isso é o município que faz. A partir do momento que o paciente chega ali no local para fazer a sua quimioterapia, ele está... sob regência, competência de quem está fazendo o tratamento nele, né? Então, é essa entidade que vai cuidar dele nesse momento. Então, a gente vê que os pacientes, às vezes, que vêm do interior, ele vem, assim, numa condição muito precária, porque ele vem muito cedo, o horário do atendimento dele é à tarde, e nesse período, ninguém pensou assim, quem que vai fazer a alimentação dessa pessoa? Né? Então, nós temos que aí pensar um pouquinho mais nessa multidisciplinariedade que o Sistema Único de Saúde garante para que as pessoas tenham esse atendimento, né? De ter um almoço, enfim. As entidades também que estão próximas, as ONGs, as entidades filantrópicas auxiliam com isso. Então, eu oriento para que as pessoas busquem conhecer o que tem em volta do hospital, quais redes que atendem ali, né? ONGs, enfim, para que ela consiga ter um atendimento melhor. Às vezes veio ela e o acompanhante, para o acompanhante também receber informações, receber alimentação e ter esse tempo aí um pouquinho menos desastroso, o quanto a gente tem visto aí nos hospitais e públicos.
Todo esse trabalho dos voluntários, né, aos arredores dos hospitais de câncer é muito bonito, isso em todo o país a gente pode falar, mas a gente também não pode livrar o poder público, né, doutora Valéria?
Verdade.
Existe até uma dúvida de uma ouvinte quanto à questão da diária. Existe uma diária para aquela portadora da doença que sai para o tratamento? Existe essa
depende,
diária?
Depende se o município ela está em contato com... Se esse tratado entre Estado e município fornece transporte, alimentação, tá?
Então, depende do convênio, então.
Depende deste convênio que foi feito.
Do que está descrito
no convênio. Então, se o município vai levar, ele fornece lá alimentação naquele dia, depois a pessoa faz o seu tratamento e ela traz de volta.
Sim, não, mas é uma dúvida mesmo de uma ouvinte, não era só a dúvida da Vanusa, mas de uma ouvinte, que ela até relatou o valor que na prefeitura, lá da cidade dela, no interior do Paraná, é de R$12,50 a diária. Esse valor também, ele é acordado, doutora?
É um valor de acordo, esse valor ele não tem essa. Isso geralmente sai do cofre daquela instituição, ou seja, no caso prefeitura. Logicamente nós temos prefeituras ricas, outras que logicamente não tem nada. Então esse valor não existe, não está previsto em lei um valor como esse, em nenhuma circunstância, tá? Não existe isso. E isso, como a doutora Valéria disse, é uma situação completamente distinta. Depende de um acordo, depende às vezes até de ONGs que acabam contribuindo para isso, eventualmente, né, instituições grandes, organizações como Rotary, às vezes outras, acabam também subsidiando para ajudar para que exista este valor. Mas eu repito, isso não está longe de ser uma situação descrita em lei.
É uma coisa possa... muito facultativa.
Exatamente. De município a município, de acordo com acordo. Então, assim, realmente isso não está previsto em lei, não é uma garantia, entendeu? Logicamente, um município que não tem o tratamento dedicado, ele tem que prover, no mínimo, né, o transporte para que possa, para aquela pessoa possa ir à instituição adequada e receber ali o seu tratamento. Fora dessa situação, realmente, aí a gente cai naquela questão de mundo cão. Aí você tem lugares que realmente tem essa estrutura e outras que não. E, logicamente, esse valor, por favor, apesar de ser um valor... logicamente que está longe de ser um valor longe de ser um valor suficiente para qualquer situação. Por favor, eu acho que assim, não dê a impressão de que isso é uma situação prevista em lei, porque realmente não é.
É resolutiva administrativa daquele município.
Sim.
Tá? Mas então foi o valor que ele despendeu para isso.
Agora, o cidadão pode ir lá buscar junto à sua Câmara de Vereadores que isso seja...
Que esse valor seja aumentado.
Ou que seja previsto, ou que seja aumentado quando já tem, né? Então, assim, essa conscientização, eu acho que é importante, né? Trazer as pessoas também. Eu sou paciente, eu tenho um parente, um amigo paciente, eu vou lá. Vou buscar o meu vereador lá que eu votei e vou dizer para ele. Olha, eu preciso que você comece a cuidar disso aqui. Né?
Isso.
Então isso é muito necessário. Assim como até a doutora Valéria pode nos ajudar agora em relação a... Existe uma discussão sobre a estabilidade de emprego, né? Pós-tratamento, porque é muito grande o número de pessoas demitidas depois. Isso. Como é que está isso, doutora?
Nossa, isso é o que mais ocorre, né? Então o que eu sempre digo, o problema não é quem está ou fazendo o tratamento ou quem já terminou o tratamento. É quem está na berlinda. Então, assim, eu nem terminei o meu tratamento, porque ainda eu estou com questões, eu ainda não cresci o meu cabelo, as minhas questões psicológicas ainda não estão boas, eu não organizei a minha família, então eu não consegui retornar ao trabalho ainda. E se eu começo a trabalhar, eu começo a faltar. Por quê? Porque as reações da quimioterapia não é em uma semana que acaba. São meses até eu me reintegrar de novo para voltar. No entanto, o SUS, a Previdência Social, terminou o período de quimioterapia, eles dizem, você está apto ao trabalho. E joga de novo a pessoa no mercado de trabalho.
O empregador também, a partir do momento que você está no trabalho, você tem que executar o trabalho também. Também é uma situação, também é uma situação difícil, né? Também para o empregador, vamos pensar nesse lado. Isso. Do empregador. A partir do momento que o INSS libera a pessoa para o trabalho, vamos falar assim... Teoricamente, você tem que voltar ao trabalho.
Eu
então, o absenteísmo também acaba vindo associado a essa questão toda também, né? Da pessoa se ajustar no pós-terapêutico dele. Isso. Que, na verdade, que, principalmente no caso de câncer de mama, quase que não acaba nunca, né? Uhum. Porque assim, a maior parte das mulheres são receptores hormonal positivo e elas vão tomar hormônio por longos períodos com seus efeitos colaterais, que não são muito menos deletérios do que uma quimioterapia também, vamos pensar assim a longo prazo. Talvez menos intenso, mas a longo prazo o impacto talvez seja tão grande ou pior do que a própria quimioterapia. E como isso acontece por um longo período, também tem esses dois cenários, né? Em que a pessoa é liberada para um trabalho, e às vezes no trabalho ela tem que executar aquela função, e às vezes ela não volta apta ainda àquele momento para aquilo.
Exatamente, ocorre assim. A legislação trabalhista, ela assegura, após a pessoa voltar do auxílio-doença, vamos supor que ela ficou um ano afastada, após ela voltar ao trabalho, ela ser liberada pela Previdência e voltar a trabalhar, então ela tem de seguridade 2 meses. Uhum. Mas são justamente nesses 2 meses mais críticos onde a mulher começa a faltar, ou o paciente... Né? O paciente de câncer de próstata, por exemplo, qualquer outro paciente oncológico. Então, ele começa a faltar porque ele não tem as mesmas condições que o outro mais. Ele está diferenciado. Uhum. Então, o problema todo é bastante grande para o paciente na área previdenciária, porque ele deveria estar sendo coberto por um prazo maior. Né? E eles estão voltando ao trabalho com muita antecedência. E eles ficam nesse problema. A empresa... acaba demitindo, passados 2 meses de seguridade deles, e eles estão no mercado de trabalho que não conseguem se reinserir.
É, na minha rede eu tenho alguns casos que são um pouquinho diferentes. Por exemplo, a pessoa voltou ao trabalho, hoje era o meu primeiro dia. Oba, voltei, cheguei lá, a carta de demissão estava lá. Então, quer dizer, existe também, eu tenho 2 casos muito recentes disso, também existe um pouco de preconceito, eu acho, com o paciente oncológico.
Olha, aí já, assim, se a gente começar, então nós vamos começar a filosofar desde lá de trás, porque eu acho que o preconceito começa com a mulher primeiro no mercado de trabalho, antes
é
de...
Verdade.
Já começa por uma questão de gênero, você concorda comigo? Então, verdade. Acho que o impacto já vem lá de trás, eu acho. E aí a questão da paciente com câncer de mama, então acho que aí a situação, aí não é só o câncer de mama, mas aí a paciente com câncer ou a paciente doente, aí eu acho que aí a situação começa a atingir uma magnitude muito maior como um todo, né? Sim. Então assim, isso é perceptível na nossa prática. Eu percebo que assim, às vezes grandes empresas têm estrutura maior para comportar isso, mas a gente sabe que uma boa parte do nosso emprego está vinculada a empresas de porte médio a pequeno, e para essas empresas aí, o impacto realmente fica realmente muito maior, porque para essa empresa, essa mulher que sai ou esse homem que sai, já tem um custo, ele tem que colocar outra pessoa no lugar, essa pessoa já está integrada quando volta. Então assim, eu estou vendo a estrutura como pensando como uma situação macro, tá ok? Então assim, é realmente muito difícil, como eu disse. Aí, nessa hora em que o Estado deveria estar talvez atuando de uma maneira mais clara, o sistema deveria estar um pouco mais azeitado, a situação poderia estar sendo melhor, principalmente para o emprego. E concordo que depois que você sai do mercado com um diagnóstico daquele, aquele estigma de câncer, para ter aquilo, até para fazer um plano de saúde, não é verdade? Porque quando você sai do emprego, você perde o seu plano de saúde. Vamos pensar assim. Verdade. Quando você vai fazer um outro plano de saúde, então, você já entra com uma pré... Você já entra com uma pré-condição.
Uh-huh,
então, a estrutura já começa a desmoronar a partir dali, não é verdade? Então, assim, é muito difícil. É muito, realmente, assim, como eu disse, a gente precisa azeitar um pouco mais nessa questão.
É uma situação muito complexa, né, que exige muita discussão. Então a gente vai fazer mais um intervalo e daqui a pouco a gente volta com o Em Pauta para falar sobre a prevenção e o tratamento.
Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.